Capítulo 3, Livro de Ester. Verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, descendente de Agag, aquele amalequita, nós vamos conhecer daqui a pouco, vou falar sobre ele. Filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Depois de que coisa? Depois que aconteceu aquele edito em que os dois conspiraram contra o rei, mas quem ficou sabendo foi Mardoqueu. Mardoqueu avisou Ester, Ester avisou o rei em nome de Mardoqueu. Foi escrito nos livros das crônicas e abafado. Só vai aparecer, Deus só vai fazer justiça lá mais para frente. Porque de Deus ninguém esconde nada. Amã recebeu promoção por causa disso. Porque ele que foi que executou os dois. Mas ele recebeu a promoção. Mas quem avisou dos dois foi Mardoqueu. Bom. Enfim, Amã é um descendente de Agag, aquele amalequita. Sabe aqueles amalequitas que deram trabalho para Moisés no deserto? Sabe aqueles amalequitas que o rei que o sacerdote Samuel pediu para o rei Saul exterminar, que é um edito de Deus? Esses. Então, agora o Agagita, Amã, está nas mãos de Ester. Por quê? Amã é um agagita. Está nas mãos de Ester para ser exterminado. Saul não exterminou. Ester agora precisa fazer um serviço. Ela entendeu bem esse mistério. E aí o verso 1, capítulo 3, verso 1, a gente vê Amã de Agag, o amalequita. Aí, aquele ponto de interrogação, né? Amã ficou milionário na Babilônia. Agag, o amalequita, esses nomes não são estranhos. Então, qual é a origem de Amã? Vamos buscar aprender. Outra coisa interessante também do capítulo 3 é que Deus começa assim, logo de início do versículo, já pictografando o seu nome. Então, a palavra Yahvé, como alguns gostam, ou Yud-Hei, Vav-Hei, de 9 em 9 letras, aparece Yud-Hei, Vav-Hei, indicando. Olha eu aqui. Deus não aparece, mas pelas letras hebraicas você consegue ter essas informações com muito mais nitidez. Bom, então aqui nesse primeiro versículo a gente vê Amã. Nós vamos ver esse nome 54 vezes. 54 vezes corresponde às 54 porções da Torá. A Torá se divide em 54 parashás ou porções que são lidas todos os sábados para ministração, para ensinar, para que a palavra do Senhor fique bem dita. Então, esse primeiro Amã que a gente vê corresponde a Parashá 1, porção 1, que é Bereshit e é o início de tudo. Aí a gente vai saber como celebrar Purim e como tudo começou. Purim, pur, vem de pur. Pur é sorte. Purim é a festa das sortes. E como é que tudo isso começou? A gente tem que ir lá para Gênesis, capítulo 36, verso 15, que diz o seguinte. Estes são os príncipes, chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz. O primogênito de Esav ou Esaú foram o príncipe-chefe Teimã, o príncipe-chefe Omar, o príncipe-chefe Tzofo, o príncipe-chefe Kenaz. É que eu estou lendo pela Bíblia original, hebraica. Então, dá um pouquinho de diferença se você nos nomes, tá? O verso 16, Gênesis 36, 16. O príncipe-chefe Corá, o príncipe-chefe Gatã, o príncipe-chefe Amaleque. Opa, olha aqui Amaleque. Estes são os príncipes-chefes de Elifaz, na terra de Edom, estes são os filhos de Ada. Então, Esaú e Ada teve o primogênito Elifaz, e Elifaz teve Teimã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá ou Coré, que se rebelou nos dias de Moisés e a terra engoliu eles, Gatã e Amaleque. Amaleque se rebelou, foi contra os acampamentos de Moisés. Lembra daquela guerra? Que Moisés teve que ficar com ajuda, para ficar com as mãos para o alto, pedindo ao Senhor para terminar aquela guerra, para vencer a guerra? Mas sobrou Amaleque e este Deus deixa a tarefa de exterminar com o rei Saul. Mas Saul não obedeceu e vamos ver como isso sucedeu. Êxodo capítulo 17, verso 14. Adonai disse a Moisés: escreva isto em um livro como memorial e direcione aos ouvidos de Josué, pois apagarei por completo qualquer lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. Não foi naqueles dias de Moisés, no futuro e nos dias dos reis, que também não aconteceu. E lá no capítulo mais adiante do verso do capítulo de Esther, nós vamos ver isso acontecendo. Então, como nos dias de Moisés, os amalequitas não foram exterminados. Nos dias de Saul, os amalequitas não foram exterminados. Pronto, trouxeram problemas aqui nos dias de Mardoqueu e Esther. Todos os que se levantarem contra o povo de Deus, olha aqui o que diz o verso Êxodo 14, 16. Pelo fato de sua mão ter estado contra o trono de Deus, de Yah, Adonai lutará contra Amaleque geração após geração. Ou seja, todos os que se levantarem contra o povo de Deus, que é eu, você, a sua casa, a sua família, estarão se levantando contra o trono do nosso Pai, porque nós temos um dono, é o Todo-Poderoso. Atos, capítulo 9, versos de 1 a 6, eu não vou ler, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra que Saulo estava perseguindo a igreja? E o Senhor Jesus derrubou ele do cavalo? E falou: por que você me persegue? Epa, mas eu não estou te perseguindo. Tá sim, perseguindo a minha igreja, você está me perseguindo. Enfim, vamos seguir. Os amalequitas vieram no deserto para exterminar o povo de Deus. Foi uma batalha cansativa que deu muito trabalho para Moisés, que não aguentava mais de cansaço levantar as mãos para o alto, intercedendo a Deus para ajudar. Vamos para 1 Samuel, capítulo 15, verso 1. E disse Samuel a Saul: enviou-me o Eterno a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. E agora ouve, pois, agora a voz das palavras do Eterno Deus. Saul, na palavra hebraica, é Shaul, que significa desejo incontrolável, e vem de Shehen ou Siquem, E Siquém, nós sabemos bem o que Siquém fez com Diná. Então, Shaul, a palavra Shaul tem as mesmas letras que a palavra Sheol. Então, Sheol ou Shaul tem as mesmas letras hebraicas, consoantes hebraicas. Então, significa desejo incontrolável que vem de Shehen Siquém. 1 Samuel 15, verso 2 diz: assim diz o Eterno, Rei dos Exércitos, eu recompensarei, cobrarei o que fez Amaleque a Israel, que se levantou contra ele no caminho quando subia do Egito. Deus agora vai vingar o inimigo que se levantou contra Moisés lá no deserto. Deus sabe até até que hora o inimigo atacou. Chegou o dia em que o Eterno cobrará o mal que os inimigos fizeram para seu povo. E foi dado tempo, hein, para eles se arrependerem. Porque Deus não chega de vingando sem que primeiro ele dê anos e anos de tempo para arrependimento. Aí no dia e hora a conta chega e quando chega tem que pagar. 1 Samuel capítulo 15, verso 3 e verso 8 diz o 3. Agora vá, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que eles tiverem. E não tenha compaixão sobre ele. Porém, executarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, desde o boi até o cordeiro, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, não era para deixar nada que fosse de Amaleque. Não era para deixar nada, nem um bebezinho sequer. Verso 8, e capturaram vivo a Agag. Então, naquela guerra, Saul e os seus homens capturaram vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada, mas deixou Agag. Quem sabe Saul pensou, olha, quer saber, vamos fazer uma aliança, eu sou rei, você também. Ou quem sabe Agag falou, olha, eu te dou tanto, você não me mata, deixa eu ficar vivo. Olha, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, então você não precisa ter medo. Além disso, você vai receber bastante ouro, propina. Né? Não é assim que acontece nas negociações políticas? Pois é. Ele deixou só aquele homem, Agag. Agag significa camelo, boi, força. E Agag tem gematria 7. Se tem gematria 7, já estava indicando para Saul que devia ser morto até aquele 7. Porque assim Saul conseguia ter cumprido com plenitude a ordem de Deus. Saul matou tudo e todos e só deixou o rei Agag com gematria 7, significa que só teria um descanso se concluísse nele o serviço do extermínio. Não sabemos se a propina falou mais alto ou se fizeram pactos de rei, aliança, política, de trabalho. E deixou essa família ao contrário do que o Eterno Deus ordenou. Só teria sido plena a ordem se Agag tivesse morrido com o povo. Só que Saul e Agag são dois reis que ficaram de acordo. Ficaram de combinação para contrariar o que o Eterno disse e ordenara. Saul foi morto depois, lá na frente, por um amalequita, um descendente de Agag. Lá, você vê isso em 2 Samuel, capítulo 1, versos 6 a 8. Agora, 1 Samuel, capítulo 15, versos 9, 10 e 11, e o 9 é: e Saul e o povo tiveram compaixão de Agag, e sobre o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda qualidade e os cordeiros e ao melhor que havia e não quiseram destruir totalmente. Porém, a tudo que fora, que era fraco e desprezível, isso sim, destruíram totalmente. Eles não quiseram destruir porque desobedeceram o Eterno. E Deus, o Eterno Deus, estava vendo isso. Nada estava passando despercebido. Saul até tentou esconder as ovelhas, só que quando Samuel chegou para advertir ele, falou assim: eu estou ouvindo, ovelha, o que, que é isso? Aí ele deu toda aquela explicação. E Samuel então ficou muito desconsolado com ele. No acordo, Agag deu para Saul o melhor de suas crias. 1 Samuel 15, verso 10. Então veio a palavra do Eterno a Samuel dizendo, verso 11, lamento, desconsolado. Em muitas traduções está escrito, eu me arrependo. Só que a palavra não é me arrependo, porque começa com noar, meti, nihameti, foi o que o Senhor falou para Samuel. Então, essa começa com a palavra num e re, que significa noar. E noar significa consolo, que é noé, significa consolo. Então, me nihameti é eu estou desconsolado de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 6. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso ao monte de Gilboa e eis que Saul estava encostado sobre sua lança. E eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. Ou seja, esse jovem está dizendo: olha, Saul estava quase morto. Verso 7. E olhando ele para trás de si, me viu e me chamou. E eu disse: eis-me aqui. Verso 8. E ele me disse: quem é você? E eu lhe disse: eu sou a Malequita. Ai, ai, ai. É um descendente de Agag, que lá atrás, desobedecendo a Deus, Saul deixou viver. Muitos um dia dirão: por que eu não obedeci? E aí é triste. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 9. Então ele me disse: eu te rogo, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois viva ainda está a minha alma. Saul estava morto, e quem arremessou a espada contra ele foi um amalequita. Ele lá atrás deixou o amalequita viver, pois agora o amalequita não deixou ele viver. O verso 10, arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e as trouxe aqui para meu senhor. Então, quem matou o rei Saul foi um amalequita e ainda roubou tudo que ele tinha. Coroa, bracelete. Deuteronômio 31, verso 18. E eu me esconderei, é o Eterno dizendo, Deus dizendo, aqui no livro de Ester, ó, e eu me esconderei, escondendo minha face naquele dia por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado para outros deuses. Moisés profetizou o que aconteceria e que Deus não se revelaria a todos, mas só para quem o buscasse. E nós vemos, né? Nós conhecemos. Tanto é que as parábolas são exatamente para isso. Não é para todos entenderem, é para alguns. Nos dias de Esther, por isso, em todo o livro de Esther, Deus não aparece. Ele prometeu, eu me esconderei. E olha o que está escrito aqui, ó, no original é Ve'anohi Haster Astir Panei. Então, eu esconderei a minha face. E Astir, é as mesmas letras de Esther. Então, em nível Sod, em nível de mistério, a gente consegue entender muito mais coisas do que apenas o literal. Me esconderei escondendo minha face, ele fala no original. O verso 29 de Deuteronômio 31, 29, diz: e não esconderei mais minha face deles quando derramar meu mover sobre a casa de Israel, diz Adonai o Eterno. E quem é o mover derramado por Deus? É Yeshua. Jesus é o mover que Adonai, de Adonai, que se revelou, mas eles não atenderam. E, pasmem, nós vamos ver pictografado essa palavra Yeshua no livro de Esther. O nome do Eterno não aparece, mas ele está lá, porque ele nos ama. Ele está vendo o que aconteceu e está acontecendo conosco hoje, tá? O livro de Esther é o único da Escritura que não faz menção uma vez sequer ao Eterno. Isso não quer dizer que ele não estava lá presente, apenas ocultou a sua face. Por isso, o costume de se fantasiar em Purim, por isso, colocar máscara, é esse esconder. A Teshuvah Total, que é um canal do Moré Marcos Felipe, trouxe em primeira mão diversos selos com o nome do Eterno. Então, nós temos que aproveitar nessa leitura do livro de Esther. João capítulo 5, nós vemos Yeshua, Jesus, numa festa de Purim. Depois disso, houve uma festa e Yeshua subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe um tanque chamado, na língua hebraica, de Betzhazdá, e havia cinco pórticos. Esses cinco pórticos, cinco portões, já se refere aos livros da Torá. Jesus foi para Jerusalém para celebrar Purim, e como saber isso? Esta é a única festa que cai num Shabat de seu ministério. Todas as outras não caíam. E esta caiu num Shabat no seu ministério. Ele precisava falar com o paralítico e lhe presentear, como é costume nessa festa, além de nos mostrar que o paralítico representa os 38 anos do deserto. Também lhe presenteou com uma cura. O jogo virou para o paralítico. E neste Purim também recebo meu milagre. E você? Vamos confiar em Deus para que o jogo vire para nós também? João capítulo 5, verso 4. Pois em um determinado momento, um anjo descia até o tanque e agitava a água, e a primeira pessoa a entrar na água agitada era curada de qualquer doença. Verso 5. E um homem que estava ali era doente, fazia 38 anos. Jesus, vendo esse homem e sabendo que ele estava ali durante um longo período, disse-lhe: você quer ser curado? Então, esse anjo que descia até o tanque, agitava as águas, era puro misticismo. O doente se explicou de todas as formas místicas possíveis, mas não respondeu nem sim e nem não para a pergunta de Jesus. E aí disse: meu senhor, não existe nenhum homem para me colocar no tanque quando a água é agitada, e quando tento chegar lá, alguém me ultrapassa. Jesus lhe disse: Para com o misticismo, para com essa bobagem. Levante-se, pegue sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua cama, sua esteira e andou. Jesus ignorou o misticismo e que ele apresentou e mandou pegar a cama e sair dali curado. Esta festa de Purim estava acontecendo num sábado, como naqueles dias da rainha Vasti. Verso 10. Isso aconteceu em um dia de Shabat, num sábado. Por isso os habitantes de Judá disseram ao homem que havia sido curado: é sábado, não é permitido para você carregar a esteira, a cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua esteira e ande. Eles lhe perguntaram: quem é o homem que lhe disse para pegar a esteira e andar? Esse homem é o mesmo que salvou o povo nos dias de Esther. Ele estava numa festa de Purim. Ele estava lá na festa de Esther também. Porque ele é desde Gênesis capítulo 1. Ele é desde o princípio. Ele é o principal de tudo. Tudo se foi feito por ele. João 5,13 diz: mas o homem curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou na área do templo e lhe disse: olhe, você está bem, entretanto pare de pecar, ou algo pior vai lhe acontecer. Voltando então agora para o livro de Esther, vamos para o versículo 1 ainda. Versículo 2 agora, já lembra. E todos os servos do rei que estavam à mesa do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Já sabemos que Amã é descendente de Agag, descendente de Amaleque. Amã aqui aparece pela segunda vez, e a segunda porção da Torá é Noar, que mostra que o orgulho está no auge. Verso 3 do capítulo 3 do livro de Esther. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Todos se curvavam diante de Amã, menos Mardoqueu. Verso 4. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia e não lhes dando ele ouvido, fizeram saber a Amã, terceira, que, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, a terceira vez que aparece Mardoqueu, Amã aqui, liga com a Parashá número 3, que é a porção número 3, Ler Lehá, vai por você. Adonai está vendo e põe o selo do rei, dos reis, dizendo: vá estudar a Torá, pare de errar. E aqui, exatamente aqui, neste versículo, está pictografado, selado, a palavra Torá. Tav, Vav, Het, Re. Torá. De 6 em 6 letras. 6 representa o homem. E Ler Lehá, vá por você, onde o orgulho ainda estava no auge. E é o número 6, é o número da humanidade. De 6 em 6, então, a palavra Torá. Esther 3, verso 5. Vendo, pois, Amã, quarta vez que aparece, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Então, aqui está a quarta e a quinta vez que aparece o nome de Amã. Parashá número 4. Vaierá, Vaierá, e apareceu, para dizer: vocês não me veem, mas estou aqui. Sabe quem aparece? Quem está aqui é o Senhor. E vocês não me veem, mas eu estou aqui. Paraxá número 5, que aparece no mesmo versículo. Raie Sará, a vida de Sará. Não adianta só Adonai, não adianta só. Adonai poderá tirar ou dar a vida ao seu povo. Então, quem dá vida é Adonai. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Bom, Amã, então, aqui está irritado. É a quarta vez, aparece aqui a sexta vez. E nessa sexta vez, a paraxá é a porção é Toldot, que é gerações. Nessa porção da Torá, Adonai sabe que Amã descobriu a genealogia de Mardoqueu, percebeu que estava diante dos judeus, que criam no Deus único e criador. Então, Toldot é geração. Foi o que Amã fez agora, descobriu a geração de Mardoqueu. Irritado com Mardoqueu, Amã quis saber o porquê ele não se curvava e disse: olha, Mardoqueu, agora eu já sei que você é da geração dos judeus. Eu vou te falar uma coisa. Jacó se ajoelhou 7 vezes diante do meu antepassado Esaú. Quando Jacó queria fazer as pazes com seu irmão Esaú, se ajoelhou, sim, 7 vezes até chegar ao abraço. Por que então você, Mardoqueu, não se ajoelha diante de mim? Está vendo como seus descendentes se ajoelharam diante dos meus descendentes? Mardoqueu respondeu com deboche. Isso está na cultura, tá? Nos livros de cultura. Meu pai não se curvou diante de ti, diante de Esaú, seu descendente, porque meu pai, que é Benjamim, ainda nem tinha nascido. Boa saída, né? Então, verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou por, isso é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês até o duodécimo mês, que é o mês de Adar. A sorte saiu para Amã, mas Adonai vendo, então aqui está a sétima vez que aparece Amã, para achar 7, é Vayetse, e saiu. Tá, saiu para você, Amã. Mas Adonai está vendo. Verso 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo que eu descobri, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar vivo. Não, de jeito nenhum. Então, aqui aparece Amã pela 9ª vez. E a paraxá 9 é Vaishev, que significa e continuou. O descendente de Agag não desiste. Quem continuou? O descendente de Agag, né? Verso 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10 mil talentos de prata. Pago gorjeta, pago propina. para que entrem nos tesouros do rei. A mãe era muito rico, ficou muito rico lá na Babilônia. Por isso ele tinha esses 10 talentos de prata, que era uma fortuna para dar, para pagar, para matar. Então tirou o rei o anel. Então tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Então aqui aparece. E disse, o verso 11, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. A décima vez que aparece Amã corresponde à décima porção, que é miquetes. Miquetes significa ao fim, ou seja, contrato fechado. Então chamaram, verso 12, então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou-se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu com o anel do rei Selou. E aqui no verso 12 aparece a 11ª vez o nome Amã, e Amã corresponde aqui na 11ª paraxá, porção número 11, que é Vaigashe. Vaigashe é se aproximou. E veja que então chamaram os escrivães. Então trouxe para perto, aproximou os escrivães. Então tudo a ver com as porções da Torá. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, mês de Adar. 13 de Adar. E que saqueassem o seu despojo. 13 de Adar é hoje, tá? Hoje, dia 15 de março, a partir das 18 horas, será 13 de Adar. É o dia do jejum. Assinado, nesse versículo está assinado a palavra selada, Yud Hei Vav Hei. Esse nome é, é o tetragrama, que é o nome de Deus, do Eterno. E é de 9 em 9 letras. Versículo 14. Uma cópia do escrito para si proclamasse a lei em cada província, se enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Verso 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou fortaleza de Susã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Susã estava confusa. Então, a 12ª vez que aparece Amã corresponde a paraxá número 12, que é Vaerri, ou seja, e viveu. E a gente vai parando por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o capítulo 4 de Esther. Até lá!